A gente segue ouvindo opiniões? Agora com uma entrevista ao vivo com a Denise Romano, que é coordenadora-geral do Sindiut. Olá, Denise, bom dia para você.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Rádio Band News.
Denise, qual a posição, né, qual a avaliação do Sindiut em relação a essas medidas, tanto do governo do estado quanto da prefeitura de Belo Horizonte?
Bom, em relação ao governo do estado, é importante destacar que nós temos uma liminar do Tribunal de Justiça que foi concedida em abril, que proíbe o estado de convocar presencialmente profissionais, trabalhadores em educação, professores. Essa liminar continua em vigor, ela não foi revogada e o mérito da ação não foi julgado ainda pelo Tribunal de Justiça. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão é que ontem o governo do estado, no anúncio que fez e hoje na publicação que fez no Minas Gerais, ele não apontou o protocolo e marcou a data. Marcar a data sem a adoção de protocolos mínimos, de orientações mínimas para a comunidade, para os profissionais, é simplesmente marcar uma data para que os nossos estudantes e os profissionais entrem em contato com o vírus, entrem em contato com o processo de contaminação. A realidade das escolas estaduais em Minas Gerais, de infraestrutura, ela continua a mesma diante da pandemia. Nós temos problemas com quantidade de pessoal, por exemplo, um auxiliar de serviços da educação básica, que é quem teoricamente ficaria a cargo a desinfecção do espaço, a limpeza do espaço escolar e o cuidado com para evitar a contaminação. Nós temos um quadro já reduzido desses profissionais, que já tem a sua atividade já exacerbada, sobrecarregada, por conta desse quadro já reduzido com o qual o estado trabalha. Além disso, não podemos, eu ouvi os comentários aí dos ouvintes, e concordo com muitos, nós não podemos comparar uma escola com um bar. Nós não podemos comparar uma escola com um supermercado, porque a escola tem muitas variáveis, tem muitos desdobramentos. Quer ver um exemplo? Eu sei que vocês, da rádio, vocês usam a voz como instrumento de trabalho, correto?
Uhum,
pois provavelmente vocês não usam máscara no estúdio, porque a máscara dificulta a propagação da voz, né? Imagina uma professora numa sala de aula com uma máscara. Qual é o procedimento, qual é a prevenção que o Estado fará para que essa professora, que já adoece normalmente das cordas vocais, pelo exercício da função, não tenha uma outra intercorrência num espaço mais curto de tempo em relação a utilizar a voz para dar as aulas, usando uma máscara. A maioria, por exemplo, dos bebedouros das escolas estaduais, aí eu não estou entrando no mérito da quantidade de alunos que estarão, porque mesmo que seja de forma de rodízio, de forma híbrida, de forma escalonada, haverão alunos na escola. Os bebedouros das escolas, Luciana, são bebedouros em que os meninos têm que colocar a boca no... Eu não sei qual é o nome, né, do... Aperta lá o...
Aquele biquinho, aquele dispositivo.
Coloca o bicho, a boca no esguicho, no biquinho. Ou onde tem um bebedouro com torneira, os meninos fazem conchinha com a mão para beber a água.
Uhum.
Tem escolas em Minas Gerais que não há refeitório. Os meninos merendam sentados no chão. Então, nós estamos há 7 meses... nesse processo de pandemia, as portas, de acordo com a ciência e com outros lugares, outros estados, outros países, as portas de um início de uma segunda onda de contaminações, o estado teve 7 meses, porque nós não ficaríamos em pandemia para sempre, né? Nem nós queremos isso, nós queremos uma saída segura e saudável com todos vivos. 7 meses em pandemia e ontem o Estado não disse que tipo de adequação ele já teria que ter feito do ponto de vista de infraestrutura para iniciar algum processo de retomada. Não apresentou nenhum estudo técnico dizendo quais os riscos percentuais de retorno, mesmo que escalonado.
Denise. Sim. Quem fala é Murilo, bom dia.
Murilo, bom dia.
Eu queria te perguntar o seguinte, qual que é a proposta do Sindiúti? O Sindiúti é a favor que se retome de alguma forma presencial este ano ou não? Defende o retorno para o ano que vem? E se defende também o que alguns pais estão chamando aí de um ano misto, compensando e fazendo 2 anos em 1? Ou o Sindiúti ainda não discutiu essas propostas? Qual que é a posição do Sindiúti em relação a calendário, pela realidade apresentada hoje?
Tá, em relação ao calendário, eu acho que nós precisamos romper com a lógica de ano civil e ano letivo. Quem disse que o ano letivo de 2020 precisa terminar em 2020? Ele pode terminar no ano que vem. Mas o que é importante, e aí não pode ser uma questão de opinião, é seguro voltar? Nós temos garantias de que um aluno assintomático estará na escola e poderá eventualmente contaminar um outro colega ou um profissional, ou vice-versa. Uma professora assintomática pode contaminar um aluno e o aluno contaminar a avó que mora com ele. Então, assim, o rompimento da... Então, assim, primeiro, a lógica do calendário romper a lógica do ano civil, porque isso já foi feito em outros momentos, já foi feito pelo Estado em outros momentos. Segundo, oferecer segurança para as famílias, porque eu tenho certeza que muitas mães, e eu digo mães porque a maioria somos as mães mesmo, né, as mulheres que assumem essa posição, que estão em casa, trabalhando de casa, ou cuidando dos filhos, ou correndo atrás, eu ia falar do arroz, mas o arroz está muito caro, né? Correndo atrás de uma alimentação para colocar na mesa para alimentar seus filhos, angustiada, porque não tem garantia de segurança. O Manaus retomou as aulas presenciais de forma híbrida, né? Com um número pequeno de alunos. Nos 15 primeiros dias, 700 professores contaminados, porque eles só iniciaram testagem após o retorno. A rede de Manaus, proporcionalmente falando, a rede de Minas é imensa. São mais de 3.800, né? Quase 3.800 escolas. Da rede estadual, sem contar com as escolas municipais. E, assim, voltar cada um em um período acentua as diferenças e as desigualdades que já foram explicitadas pela pandemia. Traz uma insegurança para as famílias, uma insegurança para os profissionais, que ninguém nos garante. E que o Estado é garantidor de direitos, né? O Estado precisa ser o garantidor de direitos. E nós não tivemos a apresentação de nenhuma regra, de nenhuma orientação às famílias, só uma data. E isso traz muita angústia para a nossa categoria, para os nossos alunos, para toda a comunidade escolar.
Denise, Ana Luísa falando com você agora, você falou um pouco sobre esse período em que, enfim, o Estado ficou sem essas aulas presenciais e que não foi apresentado nenhum tipo de mudança, né? Nem adequações nas instalações físicas. O Estado também não chegou a apresentar para os professores nenhum tipo de protocolo. E o Sindiúti tem algum tipo de protocolo sendo pensado para esse retorno, mesmo que ele aconteça só no ano que vem? Ou vocês só trabalham com a possibilidade de retorno depois de uma vacina mesmo?
Nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação em agosto, cuja pauta era um retorno. Nessa reunião não nos foi apresentada nenhuma proposta de data de retorno, só queriam saber a nossa opinião. E nós pontuamos naquela oportunidade que tem um protocolo de saúde pública, inclusive, né? Porque não pode ser uma questão de opinião. Nós somos professores, não somos infectologistas, não somos sanitaristas, né? Mas a gente procura perguntar e se informar. Tem um protocolo que foi feito pela Fiocruz, que é um protocolo que orienta a tomada de decisão de um início de tentativa de retomada de aulas presenciais. Mas ela tem três pilares, três premissas que, antes de tudo, precisam ser obedecidas, ou o Estado precisaria cumprir essas três premissas para se iniciar algum processo de retorno. As premissas são: a primeira é a redução do número de mortes, redução contínua do número de mortes, a redução da transmissão comunitária e a redução do número de contaminados. Nenhuma dessas três premissas o Estado de Minas Gerais alcançou. O que nós temos, e são falas da própria Secretaria de Estado da Saúde, é uma estabilização no platô. Este termo, inclusive, foi um termo que foi introduzido pelo próprio governo, né?
Uhum.
Então, o que que significa estabilização no platô? Para as pessoas que estão ouvindo entenderem. Estabilização no platô significa que a curva de contaminação e de mortos e de transmissão subiu e parou no alto. E estabilizou no número de mortos no alto, no número de contaminados no alto, no número de transmissão comunitária no alto.
Uhum.
Então, não houve redução contínua desses três indicadores que a Fiocruz preconiza para discutir o início de algum processo de protocolo de flexibilização. Então, acho que com isso eu respondo a sua pergunta em relação ao que o Estado apresentou, né?
Sim, Denise.
Oi.
Pois não, a gente está caminhando para o finzinho aqui do nosso tempo. Aí você, por gentileza, conclua a sua participação.
Assim, eu vou concluir. Então, é importante que nós do Sindiut estamos nessa luta. Nós temos luta por piso, luta por educação, luta por valorização, e agora nós estamos na luta pela vida, pela nossa, pelos nossos familiares e pelos nossos alunos e de seus familiares. O retorno às aulas não pode ser o Fla-Flu, não pode ser uma torcida contra a outra, não pode ser de posicionamentos políticos, ideológicos ou partidários. A luta pela vida precisa ser a premissa. E a luta pela saúde e pela manutenção da vida é o objetivo. E por isso nós estamos denunciando e problematizando essas questões que não foram apresentadas pelo Estado ontem nem hoje, além de uma data de retorno, com inclusive uma transferência de responsabilidade para as famílias decidirem se mandam ou não seus filhos, sem oferecer nenhum tipo de garantia ou de segurança para o maior patrimônio que uma família pode ter, que são os seus filhos.
Denise Romano, coordenadora geral do Sindiut. Denise, muito obrigada, viu, pela entrevista.
Obrigada a vocês. Eu sou uma ouvinte, viu? Gosto muito do programa na parte da manhã. Prazer falar com vocês três. Assim, muito obrigada pelo espaço.
Ah, o prazer é todo nosso. Ficamos muito felizes de saber, né, que temos a sua audiência, a sua companhia, e eu aproveito e agradeço em nome de toda a equipe, viu? Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiut. Um ótimo dia para você, Denise.
Obrigada.
Agora são 10 horas e 21 minutos. A gente vai para um brevíssimo intervalo. Tem também a situação do trânsito e, na sequência, a gente traz as participações de ouvintes.
Eu só queria deixar registrado aqui que a gente, logicamente, estamos falando da situação, ficou muito concentrado na entrevista na situação do Estado, porque estávamos falando com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado. Então, o microfone aqui da Band News está aberto, caso a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais queira se manifestar. Acho que a gente tentou aqui, através da nossa produção, uma entrevista com alguém, até para responder esse comentário feito pela coordenadora do Sindiut, Denise Romano, que o Estado não apresentou protocolos de como se daria essa volta no dia 5 de outubro. Então, aqui eu deixo até aqui um convite para alguém do Estado aqui vir se pronunciar sobre essa questão, se há ou não um protocolo e o que ele reza aí sobre esse retorno às aulas no dia 5 de outubro.
E, rapidamente, um ouvinte nosso ponderou também, né? Claro, estamos ouvindo aqui a rede pública e ele está dizendo que os professores da rede particular estão sendo demitidos, passando por apertos, inclusive, em casa. Mas já a gente volta a falar sobre esse assunto. Brevíssimo intervalo, não sai daí. Em 30 segundos também tem a situação do trânsito para você.